E o rolê de hoje, no Pulso Latino, nosso rolê cultural, visita o mundo maia. Mas antes de mais nada, antes de seguir com esse rolê cultural, vamos nos apresentar. Eu sou Romilda, sou professora de Literatura Espanhola Hispano-Americana na Unicamp.
Eu sou Matias, músico, artista, violinista, cantor, estudante de ciências humanas.
Eu sou Josui, professora de literatura e língua portuguesa aqui no estado de Minas Gerais.
E qual é a música que vai nos acompanhar aí, Matias?
A música que vai nos acompanhar nessa imersão de hoje é da Orquestra Sinfônica de Heredia, que executa a obra Popol Vuh, do argentino Alberto Ginastera.
Mas o que significa? Qual a origem do Popol Vuh que serve de inspiração para essa peça musical?
Boa pergunta, né, Josué? Em linhas gerais, o Popol Vuh significa o livro do povo ou o livro da comunidade. E é nada mais, nada menos, ou tudo isso, né? A transcrição da tradição oral dos povos maias sobre a criação do mundo.
Essa compilação dos relatos orais foi originariamente escrita em Maia Quiché e traduzida posteriormente pelo frei dominicano Francisco Jiménez.
E é considerado o livro sagrado desses povos. Povos maias são vários povos, né? São várias etnias que integram os povos maias com várias línguas também, né? E esse compêndio, né, é uma referência histórica de espiritualidade, filosofia, identidade dessa civilização da América Central e do Sul do México.
Mas como é a gênese do mundo, segundo esse livro sagrado?
Bom, segundo esse relato, antes da Terra existir, tudo era silêncio e escuridão. Só existiam o céu e o mar em calmaria. Até que os progenitores, os gêmeos Tefeu e Gugumax, entraram em acordo e criaram as árvores, os animais e o homem.
Interessante, né? Tudo no princípio era escuridão, né? Mas o mais interessante é que eles criaram o homem por tentativa e erro.
Nossa, você pode se perguntar, como assim, né? Como assim?
Pois é, porque eles queriam que sua obra os louvasse. Então, primeiramente, fizeram um homem de barro, mas essa versão não podia andar, nem se multiplicar.
E como ia criar muitas pessoas para louvarem eles? Eles criam uma multidão louvando eles, né? Bom, aí eles partiram para a segunda tentativa. Fizeram o homem de madeira, mas nesta versão, ainda que esse homem conseguisse se multiplicar, esse homem não tinha alma, nem entendimento, e ele acabava por se esquecer de seus progenitores, ou seja, não conseguiam louvar a esses deuses.
E claro, aí não poderiam adorá-los, né? Então foram destruídos por um dilúvio.
Olha aí a história do dilúvio outra vez, gente.
A última criação recebeu a ajuda de alguns animais que trouxeram o milho branco e amarelo, e de suas espigas foi criado o homem.
Pois é, segundo a tradição maia, então, o homem veio do milho, né? E esses gêmeos acabaram por se transformar em dois corpos celestes, imprescindível para a vida na Terra, o Sol e a Lua.
O interessante é que essa história é resgatada pelo escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura em 1967, no seu aclamado romance Hombre de Maíz, ou em português, Homem de Milho.
Então vamos lá para as palavras do Prêmio Nobel Miguel Ángel Asturias, que vai falar um pouquinho sobre a sua literatura. Vamos escutá-lo, gente.
La literatura latinoamericana y especialmente la novela tiene un carácter puramente de testimonio, de lucha, de combate. Es una literatura que se está haciendo junto a los hombres, dentro de los hombres, que se hace en la calle, que se hace en las minas, que se hace en los campos petroleros, que se hace en los campos de explotación del banano. Es una literatura pues que responde a la vida misma y que por esa misma razón está interesando enormemente en todos los países del mundo.
Mas toda essa história nos leva a uma reflexão sobre como as formas de pensar histórica ou miticamente atravessam a trajetória do ser humano nos diversos continentes e como ela se transforma em plataforma de disputa em todos os âmbitos, não é mesmo?
E muitas vezes de forma bem violenta, né?
Isto, e a América Central, em especial a Guatemala, é um país onde historicamente os indígenas constituem a maior parte da população.
E ainda assim se constituem uma minoria nos lugares de representação do país, não é mesmo?
Outra reflexão que propomos é a de que a riqueza do legado cultural dos povos originários, que, apesar de em grande medida ter sido perdida nos atos de conquistas,
Que, sem lugar a dúvidas, ainda continua em curso.
essa conquista ainda continua em curso mesmo, né? Com a extinção de muitos dos legados desses povos indígenas e a luta deles pelo território, não é verdade? E por isso esse legado cultural continua tendo que pedir passagem para existir em meio ao mundo tão hostil à sua existência. A gente já falou disso no rolê passado, né? Com a Mônica Orreda, não é mesmo?
Verdade. E um símbolo dessa resistência é a figura guatemalteca Rigoberta Menchú, também prêmio Nobel, mas na modalidade da paz.
E é com a força de um prêmio estrangeiro, muito simbólico nos tempos atuais, a figura feminina, da indígena feminina da América pré-colonial, que faz presente e cobra seu lugar de representação.
E por onde passa, claro, a Rigoberta Menchú leva através da sua própria imagem, né, de indígena e fala da cultura maia por onde ela passa. Vamos escutar um pouquinho.
Yo creo en el ser humano y creo que el ser humano sí puede cambiar cuando quiera y sí puede quitar pretextos, ¿verdad? De ignorancia, de desconocimiento o de cualquier forma que justifique. Puede mejorar eso en áreas de conflictos. Veo los dos lados armados y digo, las armas se hicieron para matar. No se hicieron para ningún bien. Y completamente lo corroboro en ese momento, solamente que las armas por sí mismas no matan, sino matan las personas que están detrás.
E é com a voz da Rigoberta Menchú que a gente vai terminando esse rolê, deixando mais uma reflexão para vocês, não é mesmo?
E se você gostou, indique a galera.
É isso aí, pessoal. Se você gostou, indique a galera.
E se tem alguma sugestão, participe em nossas redes sociais. Vamos ficando por aí e até o próximo rolê.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.